Você está ouvindo o Descomplicast, o podcast do Descomplica TCC.
E aí, Descomplicados, tudo bem com vocês? Sou Febrânia Fernandes, a fada sensata do Descomplicast. Esse é o primeiro cast de 2024. Vem com tudo, estão prontos para ouvir?
Fala, Descomplicados! Eu sou o Marcílio Herculano, o mago da normalização. E estou super empolgado para abordar um tema que alimenta os sonhos e faz brilhar os olhos de muita gente. Então, preparem os fones de ouvido e vamos juntos ao cast 27.
Vamos nessa, Mago! Vamos falar sobre concurso público. Quem aqui já se perguntou se existe uma fórmula secreta para obter aprovação em concurso? Ou já imaginou seu nome na lista de aprovados no cargo dos sonhos? Se você nutre o desejo de trilhar esse caminho ou se encontra no meio dessa jornada desafiadora, saiba que você não está sozinho.
É isso mesmo, Febrânia. O percurso até a aprovação exige do concurseiro muita dedicação e força de vontade e persistência, né? É necessário manter uma rotina de estudo organizada e eficaz. Mas diante de tantos conteúdos e informações, é comum bater aquela dúvida se estamos no caminho certo, não é mesmo?
Verdade, Mago. Por isso, para nos orientar nessa jornada rumo à aprovação, temos a honra de receber no cast de hoje um expert no mundo dos concursos públicos, o mentor de concurseiros, Gustavo Ren. Conta pra gente quem é ele, Mago.
Então, o Gustavo Ren é mentor de concurseiros, escritor, bibliotecário do Ministério Público do Trabalho da Paraíba e professor de jiu-jitsu. Bacharel em biblioteconomia pela UFPE, especialista em gestão de unidades de informação pela UFPB e mestre em ciência da informação pelo PPGCI da UFPB. Atua na área de concursos há 20 anos e seu currículo tem várias aprovações. Seja bem-vindo ao Tio Sam, mentor dos concurseiros.
Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a convite, né? Quero primeiro agradecer o convite, agradecer à professora Carla, primeiramente, e a vocês. Espero poder contribuir. Primeiro, eu quero parabenizar o trabalho, né? Eu acompanho o trabalho do Descomplica já há um tempo. E é muito bom ver ele ganhando outras mídias. Então, parabéns aí a todos vocês que fazem essa equipe. E vamos aí.
Pois é, pessoal, já deu para notar que de aprovação em concurso, Gustavo entende. Então, Gustavo, você que é exemplo de sucesso e aprovação em concurso e ainda ajuda muitas pessoas com a mentoria, né, para concursos públicos, que tal a gente começar com você falando sobre a sua trajetória até o sucesso?
Bom, eu comecei a minha trajetória com fracassos, né? A gente começa sempre reprovando, né? E especialmente eu não tive uma trajetória acadêmica, digamos assim, muito louvável desde a escola, né? Eu nunca fui um bom aluno, por várias questões aí, que entre outros aspectos, mas enfim. E na universidade, tampouco, né? Eu brinco que eu gostava tanto de biblioteconomia, que num curso de 4 anos, né? Que lá na UFPE, quando eu fiz, eram 4 anos, eu fiquei 7 na universidade, né? Então, era muito amor, né? A biblioteconomia. Isso fez com que eu aprendesse muita coisa da própria área, né? Então, quando eu estava perto de me formar, eu já tinha feito alguns concursos gerais, né? De cargo de nível médio. E quando eu estava perto de me formar, foi quando eu comecei a estudar para concursos públicos específicos na minha área, né? Eu já tinha feito vários cursinhos para concurso, eu já tinha uma ideia de como eu devia estudar, eu só não tinha colocado em prática ainda, certo? E quando eu comecei a estudar focado, foi aí que os resultados começaram a chegar, tá? E para mim foi até uma surpresa, né? Porque foi relativamente rápido, digamos assim, que com cerca de 6 meses eu fiz os primeiros concursos e eu passei em primeiro lugar nos dois, que foi no concurso da Universidade Federal de Sergipe e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nesse concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aconteceu algo que me marcou muito e que deu origem, né, a todo esse trabalho, né, que eu venho fazendo desde então, que foi o seguinte: eram 8 vagas para bibliotecário e só foram aprovadas 4 pessoas. Então sobraram 4 vagas. E aquilo me incomodou muito, né, porque eu ficava refletindo comigo mesmo como é que eu, que nunca fui um bom aluno, passo em primeiro lugar? E várias pessoas, que como era o concurso aqui no Rio Grande do Norte, né? Eu sou de Recife, então tinha muita gente que eu conhecia, né? E eu sempre tive muitos amigos, né? Aqui em João Pessoa, em Natal. Então, foi um concurso onde muitas pessoas eu conhecia, eu sabia que eram excelentes alunos. E não passaram, sobraram vagas, né? Isso fez com que eu começasse a me preocupar em tentar explicar, tentar ensinar, tentar orientar essas pessoas para que elas conseguissem suas vagas também, tá? Então, isso aí me marcou muito. Então, foi a partir disso que eu comecei todo esse projeto. Porém, antes de começar a ensinar os outros a passar, eu tinha que continuar a minha trajetória, né? Então, vieram outros concursos, veio o concurso da Federal de Pernambuco, que eu também fiquei em primeiro lugar. Depois veio o concurso da Marinha, que eu fiquei em segundo lugar. E depois o concurso onde eu atuo hoje, que foi o concurso do Ministério Público da União, que foi um concurso unificado na época, né? Mais ou menos como o concurso unificado que saiu recentemente, né? No concurso para o Brasil todo, você concorria a todas as vagas, né, na sua área. E aí, nesse concurso, eu passei em quarto lugar, mas a minha primeira opção era João Pessoa, né? Então, por isso que eu fiquei aqui em João Pessoa. Então, assim, a minha trajetória de sucesso foi essa. E a de fracasso foi quando eu ia para os cursos, mas não estudava. Eu assistia aula, mas em casa eu não dava aquela dedicação como é preciso, né? E levei um tempo para poder chegar a essa maturidade, digamos assim, de hora de estudar, é hora de estudar, no lugar de sair com os amigos, essas coisas assim, ficar em casa, ou para estudar, ou para descansar, né? Porque o descanso ele é muito importante para o aprendizado, isso é outra coisa que a gente só aprende depois de um tempo, né? Tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho alguns alunos que ainda estão nessa, de querer estudar, e de noite participar de alguma balada, alguma coisa assim. E aí o resultado demora um pouco a vir, né? Porque a gente precisa optar pelo que a gente quer, dedicar nossa energia, nossa atenção. E o descanso é muito importante, né, para a mente. Então, isso aí, eu levei um tempo para aprender isso, mas depois que eu consegui identificar, foi quando eu comecei a me dedicar 100% para os concursos. E aí, graças a Deus, a gente atingiu esses resultados aí muito positivos, né? E depois de tudo, foi quando eu comecei a me dedicar ao ensino, né? De concurso, comecei a ajudar as pessoas a também alcançarem seus resultados em concursos.
Nessa primeira fala aí do nosso tio Sam, dos concursos, a gente pode perceber aí claramente que a persistência é a palavra de ordem para o início de tudo, né? Então, assim, quando você tem uma dedicação, você tem uma persistência, os resultados eles vêm. Por mais que você já deu para perceber ali que ele é do tipo que se cobra. Ele não falou isso, mas você compreende nas entrelinhas. Quando disse, eu nem estudava muito, mas conseguiu passar em vários concursos de início. Então, de toda forma, ele tinha uma cobrança interna e tinha uma disciplina para que isso acontecesse. Eu também sou concurseiro e sei perfeitamente essa trajetória aí, como é que se dá, né? Nada é fácil, vai aparecer aí os desânimos com os primeiros resultados, mas com a persistência e dedicação a gente chega lá.
Com certeza, né? Assim, o início, como eu falei, eu não comecei no lado bom, né? Primeiro eu tive que entender como é que funciona. Então, eu lembro de um concurso que eu fiz para nível médio, que foi para o TRF. Eu tinha feito estágio no TRF, então, pô, imaginava assim, caramba, se eu conseguir trabalhar aqui vai ser muito bom e tal. Aí saiu um concurso para nível médio, eu me inscrevi e fiz. Aí eu fiz um cursinho, eu me dediquei, porém, assim, eu me dediquei no que eu achava que era dedicação, né? Naquele momento lá da minha vida. E aí eu fiz, tipo, 80% da prova, algo assim. E eu fiquei muito feliz, assim, né? Esperançoso. Quando saiu o resultado, 25 pessoas tinham fechado a prova toda, ou seja, tinham acertado 100% na prova. E aí eu vi o quanto eu precisava melhorar, né? Estava muito longe, né, de alcançar o resultado naquele momento, e eu vi que realmente não era me dedicando daquele jeito que eu achava que estava me dedicando que eu ia atingir meus objetivos, né? Mas eu não desanimei, né? Pelo contrário, aquilo ali abriu meus olhos, né? Aquilo ali foi uma motivação. Eu disse, caramba, se tem 25 pessoas que conseguem acertar 100% de uma prova, eu acho que eu consigo também, né? Agora vamos descobrir o que é que eu preciso fazer para chegar nesse ponto. E aí, não lembro exatamente em que momento foi esse concurso, mas eu já estava perto de me formar, né? Porque, como eu falei inicialmente, eu passei 7 anos na faculdade, mas os último semestre foi mais porque eu fiquei devendo uma disciplina lá qualquer, não lembro nem qual era, e eu não podia colar grau. E aí eu tinha saído do estágio, e aí fiquei tipo no limbo, né? Eu nem podia arrumar um emprego, porque eu não tinha colado grau ainda, nem queria fazer estágio, né? Porque você vai, faz um estágio, mas você vai ter que sair, porque você vai se formar. Então, eu também não quis procurar estágio, então eu fiquei realmente tipo sem fazer nada. E aí, uma amiga minha me chamou para estudar, e aí comecei a estudar ali, né? E aí, realmente, eu me dediquei todo o meu tempo para estudar. Então, realmente, era manhã, tarde, e entrando pela noite estudando, assim, durante mais ou menos um ano, né? Então, foi um negócio bem, bem assim. Claro que não quer dizer que eu estudava 24 horas no dia, mas todos os dias eu estudava. E se a gente fizesse uma média, né, aí desse um ano, dá para colocar aí facilmente 7 a 8 horas por dia, em média, né? Incluindo os domingos, embora nem todo domingo eu estudasse, né? Mas vários domingos eu estudei também, né? Porque era só... Chega um momento que era só o que você pensava, né? Eu só pensava nisso, só pensava naquilo, só pensava naquilo. E não tinha jeito, né? Você vai descobrindo que você começa a estudar, você começa a sentir prazer em estudar, né? Isso é uma coisa que no começo é difícil. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, cara, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler, eu não consigo ficar 10 minutos sentado numa cadeira estudando. Mas isso é o início, né? O início realmente é difícil, tá? E às vezes, vai depender de cada pessoa, esse início ele é mais longo também. Então, às vezes você conseguiria ficar até um mês tentando, só que para você um mês é pouco, você precisaria de mais tempo para começar a sentir isso, e aí vai de cada um. Mas se você nunca começa, você também nunca vai saber, né? Então, o início realmente foi um pouco difícil, mas depois que eu comecei a entender, aí você se pega gostando, né? Então, eu comecei a gostar de estudar, comecei a gostar de aprender, comecei a gostar de explicar, né? Porque uma coisa fantástica para você aprender é você tentar ensinar, né? Porque quando você faz essa transformação, né, do conhecimento, digamos assim, você assimila muito mais fácil, né? Inclusive, existem técnicas de estudo que são focadas nisso, né? Tem uma técnica que chama técnica Feynman, ou Feynman, que é em homenagem ao físico, que trabalha com isso, né? Você tenta sempre, tudo que você estuda, você tenta ensinar imaginando uma criança. Então, isso aí faz você assimilar muita coisa, tá? E depois desse tempo, você começa a desenvolver, que isso é o que eu acho mais legal, né? Que eu tento sempre trabalhar com meus mentorados. Então, é daí que surgiram livros, né? Surgem mapas mentais, surgem resumos, enfim. Surge um material muito bom, porque foram produzidos naquele momento que você estava no máximo, né, do seu aprendizado.
Eita, menino, então vamos lá descobrir, né, o que é preciso para aprovação, né, Gustavo? Então, com base, né, em todo o seu percurso, experiência fazendo concurso, escrevendo sobre questões de concurso e também na mentoria para concurseiros, quais são os principais desafios enfrentados e as estratégias eficientes de quem está se preparando para um concurso público?
Na minha opinião, o maior desafio é a própria pessoa, né? Parece clichê, né? Parece batido e tal. Mas, assim, você é o seu próprio desafio, né? Você é o seu maior inimigo, sua maior barreira. Porque a gente precisa se vencer primeiro. E, assim, eu também sou professor de jiu-jitsu, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu bem depois que eu passei pelos concursos. E é muito parecido em termos de você vencer a si mesmo, né? Que não, realmente não é fácil, e você tem que se vencer todo dia. Tipo, no jiu-jitsu você vai todo dia, e todo dia você leva uma surra lá, você apanha, você vai, você apanha, você vai, você apanha. Até você aprender alguma coisa e começar a se divertir, né? E nos concursos também é assim, você senta, passa uma hora estudando e não aprende nada. Só que, na verdade, não é que você não aprendeu nada, você tem essa sensação, né? E ainda mais nos dias de hoje, onde tudo é muito rápido, né? Às vezes eu fico impressionado, porque eu estudei para concurso 20 anos atrás. Não tinha nem Orkut ainda, quando eu comecei. Eu comecei a ajudar no ano do Orkut, né? Foi 2003. Então, não tinha YouTube, né? Tinha celular, mas não tinha o smartphone ainda, né? tinha celulares, sim, mas não era como hoje. E assim, naquela época já era difícil você se vencer, porque você tinha milhares de opções do que fazer. E hoje, com o celular que é na sua mão, é muito mais difícil você se vencer. Então, a primeira coisa é essa, cara, você quer mesmo? Então, vamos fazer acontecer. Essa é a primeira coisa. Depois disso, é fazer uma autoanálise, né? Uma autoavaliação, ou, como eu sou mentor, você buscar alguém que possa ajudar você nisso, tá? Se você não consegue fazer essa sua autoanálise, né? E não é nada demais, é você simplesmente parar e olhar o seu dia e ver, cara, o que é que eu faço nas minhas 24 horas e como eu posso direcionar esse meu tempo para os concursos. Quando a gente consegue fazer isso bem feito, a gente percebe que a gente gasta muito tempo com coisas que não vão ajudar para o concurso, né? Pode ajudar para outras coisas na sua vida, é claro, mas não vão ajudar para os concursos. Então, a primeira coisa é essa. Depois que você consegue fazer isso, aí sim, vamos colocar em prática. E aí é o mais difícil, né? Porque às vezes a pessoa até consegue, vou separar um horário aqui para estudar, né? Mas aí, naquele horário, aí começa, né? É o horário da novela, ou do BBB, ou de repente é o horário que a sua amiga liga para você para fofocar, ou enfim, é o horário. Enfim, cada pessoa tem a sua vida, né? Então, você precisa conseguir reservar aquele horário para você. Beleza, começou a estudar, aí outras dificuldades, você não está acostumado a ficar sentado naquela cadeira, aí aquilo começa a incomodar, aí a iluminação está ruim, aí você não tem um material bom. Enfim, você começa a entender que não é tão fácil. E aí você precisa vencer cada barreirinha dessa para começar a estudar de verdade, né? E aí depois que você consegue vencer todas essas barreiras, você começa a ver que não sabe nada. Fiz, caramba, eu passei, no caso de concurso para nível superior, todo mundo é formado, né? Todo mundo é formado naquela área. Então, às vezes, a gente se cobra muito, né? Tipo assim, poxa, eu fiz 5 anos de biblioteconomia e não sei a norma 6023. Eu não fiz 5 anos de biblioteconomia e não sei catalogar um livro. Então, às vezes, a pessoa se cobra muito e começa a jogar contra si, né? Mas, enfim, depois que você consegue organizar isso e decidir, ó, vou estudar, esse vai ser o horário, esse é o meu local e tal, a gente se pega no momento que a gente não sabe estudar. Isso é uma coisa muito comum. Mas, enfim, beleza, você conseguiu, começou a estudar, você vai sofrer um pouco para começar a aprender. Você tem que descobrir as formas como você aprende, tá? E aí existem diversas formas. Qual o grande problema nesse momento? É que as pessoas têm pressa. A gente vive num mundo onde tem vários estímulos, né? E a gente quer tudo para ontem. E no caso de estudo, não existe isso. A gente não está na Matrix, né? Onde a gente coloca um software na nossa mente e de repente a gente aprende algo. Não é assim que funciona. Então a gente vai ter que se dedicar hoje, amanhã, depois, né? Então isso aí leva um tempo. E tem estratégias para você conseguir superar isso, tá? Eu vou dizer o que é que eu fazia. Então, eu comecei a estudar para concurso da seguinte forma. Eu pegava um livro, né? Pegava um livro, dava preferência mais a livro mesmo, né? Eu tinha alguns, pegava na biblioteca e fazia uma transcrição. Eu não fazia um resumo, certo? Eu fazia uma transcrição, que é pegar e escrever exatamente como está no livro. Eu fazia isso, fazia a transcrição do livro. Fazer a transcrição do livro tem uma vantagem muito grande, que é porque você utiliza as palavras do autor. Muita gente, quando vai estudar para concurso, faz como é na faculdade. Na faculdade, a gente normalmente faz um resumo, né? Vários professores pedem um resumo, uma resenha do livro e tal. Para concurso, o melhor é fazer uma transcrição, porque você utiliza exatamente as palavras do autor, que é o que ocorre na prova, né? Na prova, normalmente, são usadas as palavras do autor, né? Os trechos do livro são tirados, né? São extraídos tal e qual estão no texto original, né? Então, isso é uma vantagem. Então, o meu primeiro momento de estudo era isso. Era ler o livro, fazer a transcrição dos pontos importantes. Então, fazia isso. Durante um bom tempo, eu fui fazendo isso. Outra coisa que eu também procurava fazer era estudar 2 assuntos no mesmo dia, né? 2 assuntos dentro de conhecimentos específicos, né? Então, não ficava uma coisa chata, porque eu colocava um assunto,
depois de um tempo, estudava um outro assunto. Então, mesmo que eu não tivesse entendido tão bem aquele primeiro assunto e tivesse ficado um pouco frustrado, o segundo assunto ia dar uma nova chance para que eu pudesse aprender uma coisa nova e tal. Então, eu sempre fazia esse revezamento, esses dois assuntos. Depois de um tempo, eu comecei a responder questões, que foi outra coisa que ajudou também. Então, primeiro momento foi aprender a estudar, fazia muita transcrição. Depois, comecei a fazer questões. E depois eu comecei a fazer um ciclo, né? Então, para você nunca tá assim, longe demais das matérias, né? Então, eu estudava uma matéria essa semana, na outra semana eu estudava novamente, sempre para estar revisando. Agora, em que momento a pessoa deve fazer isso? Depois de um tempo estudando, né? Tem gente que já quer revisar a matéria sem nem ter estudado a matéria completa. Então, primeiro você estuda, depois você começa a revisar. Então, a gente tem que ter esse tempo, a gente tem que usar o tempo a nosso favor. Às vezes, a gente se afoba, né? E atropela o aprendizado. Então, estudar por questões foi outra coisa que abriu muito a minha mente. Porque a gente estuda, porém, a questão é uma forma de comunicação. Eu acredito que eu tinha uma certa comunicação boa com as questões, né? De tanto praticar. E aí ajudou bastante. E, além do conhecimento específico, eu estudava o português, né? Que caía em todos os concursos da época. Então, você tinha também que se dedicar ao estudo de português. E o meu ponto fraco era a interpretação de texto. E eu estudava interpretação de texto por um livro. E o livro era o seguinte: questões de concurso e os comentários das questões. E esse livro me ajudou bastante. Né? E esse livro foi o livro que inspirou os meus livros futuros, né? Que seriam, eu chamei de Biblioteconomia para Concurso, que eram livros de questões e comentários. Então, depois que eu comecei a estudar por questões, eu foquei somente em estudar por questões. Mas aquela início, onde eu literalmente transcrevia o texto, me deu um alicerce muito grande para eu poder responder questões com mais segurança e realmente aprender com as questões. E isso é outra coisa que eu também trabalho com os meus mentorados, né? Quando você vai estudar por questões, você não vai se avaliar pelas questões. Você vai utilizar as questões para aprender. Um dia desse, uma pessoa comentou lá no meu Instagram isso, né? Que estava triste, né? Que toda vez que faz uma bateria de questões e erra mais do que acerta, ela fica triste. E aí eu até comentei isso, né? Dizendo que isso está acontecendo porque você está estudando errado. Porque estudar por questões é utilizar as questões para você aprender. Se você acerta a questão, você tem que aprender mais com a questão. E se você erra, você também tem que aprender mais com a questão. Né? Estudar por questões não é para se avaliar. O momento de se avaliar é depois, certo? É no simulado e é no próprio concurso. E não quando você está estudando ali no dia a dia, né, com as questões. Isso é outra coisa que a gente leva um tempo para entender também, tá?
Olha aí, são dicas valiosas e importantes, né? O que, é que a gente pode extrair daí, né? Entre desafios e estratégias, o concurseiro tem que ter uma boa organização e uma boa preparação para o que está vindo pela frente, né? Porque o concurso público nem sempre é só de provas e títulos. Às vezes, quem é concurseiro nato, eu vou falar um pouco de experiência, você vai em busca das oportunidades que vai aparecendo na sua área. Você pode aparecer de repente uma oportunidade de um processo seletivo, aquele que não tem uma prova especificamente, né? Mas aí você tem que ter habilidade ali já dos concursos recorrentes que você vem praticando, de você ter uma atenção para a leitura do edital, ver os pontos específicos, né? E você botar em mente que você é o seu maior concorrente. Porque a partir desse momento que você se coloca, como você é o seu maior concorrente, você tem que se desafiar e querer aprender mais, né? Eu lembro no meu tempo, quando eu estava muito fervoroso, já no finalzinho da graduação, já pegando em concursos públicos, eu tinha uma mania de que, quando saísse a listagem dos inscritos, eu ia investigar todo mundo. Parecia que dali ia me dar um suporte assim grande para o concurso, mas na verdade é que dali ora me desestimulava, ora me estimulava. Então, com hora me estimulava e desestimulava. Quando eu via a listagem e pesquisava, isso aqui é só estudante, então esse assim está no mesmo nível que eu. Isso aqui já está no doutorado. Eita, eu tenho que. Já sei que vai estar na minha frente. Nem sempre acontecia isso, né? Então, assim, é você trabalhar seu psicológico também para essas questões e você observar que como você é seu maior concorrente, você tem que se dedicar mais, você tem que estar com afinco ali nos estudos e nada de pesquisar os seus concorrentes. Vai estudar, que é o melhor caminho, porque já fiz concursos que, chegou lá, a pessoa já era um doutorando e eu fiquei em colocação muito melhor do que aquela pessoa. Então, assim, é a preparação que você tem, dependendo da sua titulação ou coisa parecida, é a sua dedicação. Você é seu maior concorrente. É isso que a gente tem que botar em mente. Então, é estudar mais e mais e mais.
É isso mesmo, Mago, você está certo. E, Gustavo, né, você apontou algumas estratégias que realmente fazem a diferença. Mas tem um outro ponto que o concurseiro precisa ter atenção, que é o edital e a gestão do tempo. Então, conta aqui para os descomplicados. O que não pode deixar de ser observado no edital? E também como escolher as matérias prioritárias, as fontes para estudo e otimizar o tempo de preparação para o concurso?
O edital, ele é o início de tudo, né? A gente precisa entender como funciona o edital. Porém, quem estuda para concurso, ele não pode depender de edital. Eu trabalho muito isso com as pessoas. Tem pessoas que só se motivam a estudar com edital e tal, mas enfim, quem está estudando para concurso, tem que estar estudando para concurso independente de edital. Que é, a minha experiência foi essa, né? Eu comecei a estudar para concurso, não tinha concurso nenhum aberto. Então, eu não tinha um edital. O que eu sabia era que o que eu tinha que estudar, baseado em outros editais, né? Então, eu estava ali estudando. Quando sai o edital, aí você vai dar uma olhada no edital, ler, né, todinho, para ver como ele funciona. E aí cada edital tem suas regras, né? Então o que é que você tem que observar quando você vai ler o edital? Você tem que ler quando começam as inscrições e quando terminam as inscrições, como são feitas as inscrições. Tem gente que perde a inscrição, né, de um edital. Especialmente quem vai pedir algum tipo de isenção na inscrição, né? Porque são regras diferentes. Hoje em dia eu não sei dizer, né, todas as questões de isenção, mas existem algumas. Então, se você vai concorrer a alguma dessas vagas de isenção, aí você precisa prestar mais atenção nessa parte. Depois que você garantiu como fazer a inscrição, agora você vai entender como funciona o concurso. Qual é o dia do concurso? Porque a gente vai falar de gestão de tempo depois. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quando é a prova. Então, essa informação, ela é fundamental. Essa informação, ela tem que estar posta em algum lugar da sua casa ou do seu cantinho de estudo, para que todo dia você veja aquela data, porque você vai trabalhar com ela, né? Então aquela data ali, ela tem que estar sempre perto de você. Se você se sente pressionado com isso, aí você não usa, né? Mas é uma dica também que é bom usar, para você saber que aquela data é importante para você. Então depois que você viu no edital a data da prova, agora vamos entender como é a prova. Tem provas, por exemplo, que se você acerta, ou melhor, se você erra uma questão, aquele ponto negativo tira um ponto seu de uma questão que você acertou. Então, isso você tem que entender. Você tem que ver se a prova vai ser de múltipla escolha ABCDE, ou só até ABCD, ou se é de certo ou errado, né? Que existem tipos de provas diferentes, provas objetivas diferentes, né? Então, você tem que saber quantas questões vão ser de conhecimentos gerais, quantas questões de conhecimento específico. Tem que ver se tem peso. Às vezes, a gente faz uma prova sem saber que aquela prova tem peso. Então, você acertou muitas questões de uma prova, mas aquele peso era somente um. E na prova que o peso era 2, você estudou menos, consequentemente você errou mais questões. Então, você acaba ficando para trás. Você pode até ter acertado mais questões no total, mas a sua nota vai ser menor porque você não prestou atenção em qual prova tinha um peso maior. É entender como vai funcionar a prova do edital é fundamental. Você tem que parar para ler com muita atenção. Logicamente, também ver se tem outras provas, né? Outras etapas do concurso. Às vezes, o concurso tem prova objetiva, prova discursiva, prova de títulos. Então, cada concurso tem as suas regras. Cada edital tem as suas regras. É preciso ler com atenção isso de como funcionam as provas e como funciona cada etapa. E, às vezes, a prova discursiva é uma questão técnica baseada nos conhecimentos específicos. E, outras vezes, a prova discursiva é uma redação. Você tem que ter lido o edital com atenção para saber como isso vai ser pedido. Então, depois que você entendeu como funciona a prova, né, e quais são as etapas, né, aí a gente vai para o conteúdo programático, né? Que é quais são as matérias que vão ser exigidas no concurso. Então, esse ponto aí é muito importante, né? Às vezes, a gente é muito bom em uma matéria que nem vai cair no concurso. Então, a gente tem que se preparar para estudar coisa nova, tá? Mas, quando a gente fala de alguma biblioteconomia, o assunto de conhecimento específico se repete muito, tá? Então, a gente, às vezes, não tem tanto o que se preocupar, né? Mas, às vezes, a gente é surpreendido também. Então, a gente tem que estar sempre atenção com o conteúdo programado, tá? Recentemente, saiu o Concurso Público Nacional Unificado, que é um concurso que ele não traz conhecimentos específicos, por exemplo, em cada área, né? Conhecimentos específicos deles é para o bloco temático que eles organizaram, por exemplo. Então, esse concurso é um concurso bem diferente, né? É um concurso onde a gente vai ter que entender quais são os pesos que cada eixo tem para a gente saber o que é que a gente vai ter que se dedicar com mais atenção, né? É um concurso bem, bem diferente, assim. Então, assim, datas, né? Especialmente a data da prova, os tipos de prova e as etapas do concurso é outra coisa muito importante, e o conteúdo programático, né? Eu acho que o edital, esses três pontos, eles são fundamentais, né? Para que a gente possa se organizar. E a gestão do tempo, isso é uma outra coisa bem interessante também, que se você começa a estudar somente quando sai o edital, o seu tempo está muito curto. Você não tem, digamos assim, aquela base, né? Para começar a focar, por exemplo, só em questões. Então, se a gente deixa para estudar somente depois que o edital sai, a gente já começa um pouco atrás, né, dos outros. Então, quanto mais próximo tiver da data do concurso, mais questões a gente tem que responder, para que a gente possa ficar mais íntimo, né, das questões, digamos assim, dessa linguagem dos concursos que são as questões, né? Pelo menos é como eu vejo as questões assim.
Prestar atenção justamente nisso, né? É a organização do estudo, né? Eu tinha essa prática de fazer uma planilha, colocava lá a data de inscrição, a da isenção, se não tivesse isenção, que me encaixasse, o valor da inscrição, até quando ia o último dia que eu podia fazer o pagamento daquela inscrição. Então, assim, eu já tinha um cronograma esquematizado ali com base no edital, né? Mas é como o professor aí falou, né? Não é você esperar o edital sair para você começar a se preparar. Porque dependendo da sua área, você já tem que ter um conhecimento prévio da sua área, você já tem que ter essa noção de que se você vem resolvendo questões da sua área, você já sabe como é que você está. Então, você vai se preocupar com outras disciplinas a priori, não que você não vai voltar para a sua disciplina, né, que é da sua área específica, mas você vai buscar as outras disciplinas a qual você, de repente, não teve um contato ainda, ou que você não está com um desenvolvimento muito bom ali quando está resolvendo questões naquela disciplina, você vai se dedicar mais ali. Então, são esses pormenores, como o Gustavo falou, questão de pontuação por disciplina. Então, você tem que se atentar a isso. Então, assim, você tem que conhecer o edital para saber quais são as minúcias que ele tem ali, para que você possa se dedicar nos pontos específicos, né? Isso aí foi uma observação fundamental que o Gustavo trouxe para a gente.
Pois é, sem dúvida, né? Mago e Gustavo são, assim, dicas, são informações relevantes e importantes que, por vezes, né, a gente que está nesse processo de preparação deixa passar. Mas um outro ponto bem interessante que eu acho que o pessoal está ansioso para saber é sobre a reta final, né? A reta final do concurso, ela é, sem dúvida, um momento sensível para o concurseiro, né? Cansaço, ansiedade, insegurança, e são só alguns dos sentimentos na véspera de uma prova. Aí é aqui que surge aquela dúvida, né? O que fazer nesse momento? Aí eu devo descansar, devo ler, devo revisar, resolver questões? Então, Gustavo, como você costuma dizer, né? O concursado é o concurseiro que não desistiu. Então, fala aqui para a gente, quais as dicas práticas para a fase de revisão final antes da prova?
Boa, boa pergunta. Gostei muito dessa pergunta. Vocês estão falando com uma pessoa que realmente sofria muito nesse período aí, de antes da prova, né? Bom, digamos, vamos pensar aí 15 dias antes da prova, certo? 15 dias antes da prova. Então, você já estudou bastante. O que você tem que fazer agora é começar a entrar no clima da prova. O que é uma falha que muita gente comete? E, novamente, eu comparo muito com os esportes. Tem gente que chega no seu ápice da preparação antes da prova. E no dia da prova, ela já está numa descendente, certo? Então, essa pessoa... Isso acontece, por exemplo, quando o concurso é adiado. Então, muita gente estava estudando bem para aquele concurso. O concurso foi adiado, passou o tempo dela, dessa pessoa, né? Porque o concurso foi adiado. Quando chegar lá no, na data do concurso, ela já vai estar num momento de queda, digamos assim, né? Então, faltando 15 dias ali, você já estudou o que tinha que estudar, certo? Se você, faltando 15 dias para o concurso, você ainda acha que tem que estudar muito, então é porque ainda não, aquele concurso ainda não é o seu concurso, certo? Então, faltando 15 dias para chegar no concurso, você tem que diminuir essa parte de novas informações, né? Ou basicamente acabar com isso, de eita, será que vai cair tal assunto? Será que vai cair tal assunto? Não estudei isso aqui, deixa eu aprender isso e tal. Porque isso vai somente complicar aquele seu conhecimento, né, que já foi adquirido durante o tempo. Então, minha sugestão, faltando 15 dias para chegar na prova, é somente responder questões todos os dias até lá responder questões, colocar uma semana antes da prova, ou talvez alguns dias antes, porque aí vai depender da organização, né, de cada pessoa, fazer um simulado. Dá até tempo para fazer dois, vai depender de cada pessoa. Mas você precisa fazer um simulado nesse período de uma semana a duas antes da prova. Porque nesse simulado você vai simular não somente a prova, mas também o dia da prova, né? Então você vai tentar numa cadeira desconfortável durante aquele período da prova, 4-5 horas de prova. Você vai fazer uma prova, né, num ambiente totalmente isolado. Você tem que simular tudo isso, né? Para você fazer essa sua ansiedade, ela já diminuir nesse dia. Se você guarda tudo somente para o dia da prova, você chega com uma carga muito grande. Então você tem que dar um jeito de diminuir essa carga antes da prova. Uma forma é fazer um simulado, ou até dois, tá? E outra forma é você buscar algo que faça você diminuir essa ansiedade. Um evento esportivo, por exemplo, faz isso, né? Você assistir a um filme, por exemplo, de terror, ou um filme, sei lá, que vai deixar você muito emocionado, para você descarregar um pouco, né, essa ansiedade. Então, faltando 15 dias ali nessa reta final, responder questões todos os dias. Sempre que responder questão novamente, aprender com as questões, né, não esquece disso. Então, fez uma questão, acertou, errou, mas pesquisa, né, de qual livro, de qual artigo tiraram aquela questão. Fazer simulado ou simulados, para dar uma segurada, né? Você baixar um pouco essa carga de ansiedade. E, se possível, fazer alguma outra atividade diferente, né? Eu sugiro uma prática esportiva diferente, um kart, por exemplo, uma corrida. Algo que vai fazer você se sentir numa competição, porque isso segura também a ansiedade. E assistir um filme que vá provocar alguma emoção em você, né? Para que no dia da prova você não chegue com tantas emoções para um dia só, né? Então isso vai ajudar bastante. Era assim que eu procurava fazer, né, antes das provas.
É isso aí, trabalhar o psicológico nessa reta final é importantíssimo, né? Você, absorvendo aí as dicas do Gustavo, você vai entender que é um momento de desacelerar um pouco aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquela vontade de chegar logo o dia da prova, mas você ali descansar um pouco a mente, não deixar de lado os estudos, mas desacelerar um pouco, né? O que você tinha de aprender, você aprendeu, você já absorveu, você está botando em prática ali, ainda resolvendo algumas questões, mas você tem que trabalhar essa questão da ansiedade, né? O psicológico em si. Então, a diversão vai fazer parte aí do processo de estudo e do seu resultado final também, né? Nessa reta final.
E aí, pessoal, anotaram todas essas dicas? Então segura aí que tem mais, viu? Nós estamos chegando ao final do nosso cast e nós não poderíamos deixar de falar do CNU, né? Gustavo já apontou aqui que é o concurso unificado nacional, né? Que o edital saiu em janeiro. E com certeza já tem concurseiros aí afiados, mas também tem a quem está, né, iniciando agora, está entusiasmado, animado com essa oportunidade. Então, que tal a gente finalizar esse episódio com uma dica de ouro para os concurseiros descomplicados? Gustavo, fala aí pra gente, quais são os sites com provas, simulados e revisões para concursos que podem ajudar os concurseiros a se prepararem?
Hoje, eu gosto muito do Q Concursos.
para mim é o melhor site que tem, é o site que eu utilizo. Mas não existe só ele, tá? Existem outros. Mas eu gosto bastante dele. Lá você consegue ter acesso a diversas provas. Eles conseguem organizar as questões das provas de uma maneira bem bacana, né? Onde você consegue separar por disciplina, por tema, por cargo, por ano, enfim. Então, eles têm muitos filtros, né? Então, hoje eu indicaria realmente com certeza esse site para que vocês possam entrar nesse mundo de concurso já forte ali, e especialmente trabalhando com as questões, né? E o site lá também oferece, né, outros tipos de conteúdo para concurso, que com certeza dá uma força boa para quem está se preparando.
É isso aí, e eu podia complementar. Posso, diretora? Ó, Febrânia, fada sensata, eu posso complementar? Então, eu poderia dizer que, além do que, sou assinante do Q Concurso, também gosto muito, né, ainda pratico lá, resolvendo questões. Gosto também muito do TEC. TEC Concurso também, nem todo mundo conhece TEC, mas ele tem umas funcionalidades bem bacanas também, inclusive um tanto quanto mais refinado até que eu diria que o Q. Inclusive é um site mais, um pouco mais caro, né, mas vale a pena também. Ambos os sites, você pode se inscrever gratuitamente, né, o Q Concurso, salvo me engano, acho que dá direito a resolver 10 questões por dia, 10 ou 15 questões por dia, gratuitamente. E o TEC Concurso também, ele também possibilita você fazer questões de forma gratuita. Claro que na versão paga você vai ter outras funcionalidades, por exemplo, a site que oferece, vai sair um determinado edital, ele vai fazer ali um cronograma com base naquele edital, ele vai fazer estatística de questões com base na banca. Ele vai dizer, ó, tal banca, ela cobre desse conteúdo aqui, já foi cobrado só 3% do que ela está pedindo aqui. Já esse outro conteúdo, ela cobra 30%. Então, ela já traz, assim, esquematizado o edital e ela já traz essa facilidade, já aponta ali que conteúdos você deve focar mais, né? Então, é bem interessante. Eu utilizo, como já falei, né? E eu acho muito bacana o Q Concurso também.
Complementando aqui também, né? Deixar aqui a minha palhinha nesse final. Tem os simulados também, justamente colocando a banca, selecionando a banca no Q Concurso. É realmente é o que eu conheço. Não conheço esse outro que o Marcelo falou, TEC Concurso, não conheço, mas já anotei a dica aqui. Um outro site que eu deixo aqui é o PCI Concursos, porque aí o pessoal consegue acessar as provas antigas, né, do concurso. Que eu acho também que seria uma dica legal é resolver, né, as provas antigas daquela banca, daquele... E aí a gente consegue ir lá, além de ter as informações dos editais, dos concursos que estão saindo, a gente também consegue baixar as provas, né, que são as provas antigas. Então, eu acho também legal, é um que eu consulto bastante. E agora a gente abre, né, um espaço para o nosso convidado, ele deixar aqui mais umas dicas, porque afinal nada melhor do que elas, né? E também registrar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Ó, tio Sam, pancada dos concurseiros, vem trazendo a dica para a gente.
Bom, primeiro, já que a gente está chegando no final, né? Então quero aproveitar e agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade. Vou falar aqui dos meus projetos. Atualmente eu tenho um Instagram, Biblioteconomia para Concursos, onde eu compartilho diversas dicas, né, de concursos em geral. Tenho também uma newsletter no Substack, que também está muito bacana. Lá eu estou concentrando toda a minha produção atualmente, né, lá. Então lá você, além das cartas, você vai encontrar também vídeos. Tem até um podcast lá também, áudio. Então eu estou concentrando toda a minha produção lá. E além disso, eu também tenho meus próprios livros, né, do Biblioteconomia para Concursos, com questões e comentários, né? Como foi a minha experiência, né, para concurso, eu acredito muito que quanto mais forte for a sua capacidade de responder questões, mais chance você vai ter de chegar no concurso e conseguir acertar um número maior de questões, né? Porque passa no concurso quem acerta mais questões. Então a gente tem que se focar em ficar bom nisso. Então, para mim, isso é o principal. Então, essas são as minhas dicas aí, falando um pouco do meu trabalho, do que eu venho desenvolvendo aí ao longo desse tempo.
Então, agradecemos ao Gustavo Ren por compartilhar informações, orientações e dicas tão enriquecedoras conosco. Com essa conversa, fica claro que o sucesso em concursos públicos não é uma questão de sorte, mas o resultado de muito esforço, dedicação e estratégia. Esperamos que o cast de hoje ilumine os ouvintes que estão trilhando o caminho rumo à aprovação motivação. Confie no seu potencial e continue com o foco total no objetivo. A sua hora vai chegar. A minha chegou. Se você quer ficar por dentro do universo dos concursos e descobrir outras dicas e estratégias, siga o perfil do Gustavo Ren no Instagram, @biblioteconomiaparaconcursos. E claro, siga-nos os bons. Se você chegou aqui até o nosso podcast, mas não nos segue nas redes sociais, aproveite para escutar outros episódios e siga o nosso perfil no Instagram. É o @descomplicast_dtcc. É isso aí.
É isso aí, pessoal. Convidamos vocês a deixarem suas perguntas, dúvidas e comentarem lá no Instagram do Descomplica TCC, que é o @descomplicatcc_ufpb. E também deixe o seu comentário, a sua curtida e a sua sugestão no Instagram do Descomplicast, que é o @descomplicast_dtcc. Aproveite e já diga o que você achou aqui na caixinha de feedback desse episódio. Não é isso, Marcelo? Até o próximo Descomplicast, afinal...
Complicar pra quê?
Nossos descomplicados com certeza darão muitos plays nesse cast, hein, pessoal? Nosso tio Sam dos concurseiros foi preciso e assertivo. Eu aqui, como ouvinte atenta, anotei a grande filosofia do nosso mentor, Gustavo Ren. Persistir, resistir e não desistir. Afinal, Gustavo é um leitor aí árduo, né? Afinco, como bem diz Nietzsche, né, Gustavo? Que não provoca a minha morte, faz com que eu fique mais forte. Gostou? Valeu, pessoal!
Peraí que eu vou pegar minha caneta, que agora é importante.
Escuta o cast depois, Febranha.
Vou editar várias vezes esse cast. Porque eu acho que eu estudo errado.
Pelo que eu tô ouvindo aí, parece que vira um vício essa história de concurso.
Ah, não pode
vira, sair, vira um vício, né? Porque você quer sempre um melhor, né? Quer sempre um melhor.
Vira, você não, vai querer ser um salário melhor. É isso mesmo.
Ah, é assim. E os